No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
À luz dos girassóis, dedicamos esta nossa edição de hoje à vereadora Marielle Franco, que há 6 meses foi vítima de uma emboscada que pôs fim à sua vida e à do motorista Anderson Gomes. De lá para cá, a pergunta continua no ar. Quem mandou matar e por quê? Enquanto a resposta não vem, movimento de mulheres em todo o Brasil continuam mobilizados em memória e justiça para Marielle Franco e Anderson Gomes. Em Brasília, logo mais às 17 horas, 5 da tarde, grupos de mulheres estarão se reunindo no coração da cidade, para ser mais precisa, na rodoviária do plano piloto, piso inferior, próximo à escada rolante, para uma passeata rumo ao Buriti, que é o nome do Palácio do Governo do Distrito Federal. Orientadas pela hashtag Nenhuma a Menos, irão cobrar também políticas públicas contra os 21 feminicídios que aconteceram nos últimos meses na capital. Viva Maria promete marcar presença nessa grande mobilização de rua e reafirmar sua marca junto a todas as Marias que têm força e fé na vida. Sob a batuta dos mestres Milton Nascimento e Fernando Bran, mais do que nunca neste 14 de setembro, queremos relembrar as muitas lutas e histórias que costuram a linha de vida desse nosso programa há 37 anos. E para isso, nós vamos ouvir a enfermeira feminista Maria José de Lima, que desenvolveu uma técnica sobre a linha da vida e, como nós, sobre o Viva Maria, ela compartilhou essa experiência no livro Como Trabalhar com Mulheres, da editora Vozes. Vamos ouvi-la.
Bom, Mara, a linha da vida é uma técnica de identidade feminina para se descobrir individualmente como a opressão de cada uma de nós, ela é também coletiva, ou melhor, ampla, mundial. A origem dessa técnica é de uma escritora francesa que tem um livro sobre identidade, foi aos poucos sendo adaptada para fazer com que nós mulheres readquiramos a palavra de falar sobre nossas questões subjetivas mais profundas. E isso foi possível no movimento feminista de 75 para cá, em grupos pequenos, onde nós usamos o livro da Belotti, Como Educar para a Submissão, da italiana, e aos poucos líamos um capítulo e íamos recuperando no grupo como foi a nossa experiência de se descobrir mulher no Brasil, onde nascemos, e quais as limitações que nos foram impostas desde criança para nos submetermos a um papel esperado pela sociedade patriarcal. Então, o espírito de levantar essas histórias, como eu nasci, onde eu nasci, como é o meu nome, por que eu tenho esse nome, como foi a minha infância, quais as minhas lembranças da infância, as lembranças de repressão desde pequena, etc. Isso, quando a gente ouvia em grupo, via que não diferenciava muito uma das outras de qualquer nível de escolaridade, de educação. Só a maneira de contar que é diferente, mas os conteúdos subjetivos são muito semelhantes. Eu dei algumas oficinas para professoras como tratar a criança menina de uma maneira, vamos dizer, cidadã. Em vez de dizer, você é menina, não faça isso, você é menina, não faça aquilo. Ao contrário, desenvolver o potencial dessa criança menina para ela ser uma cidadã plena. Mais ou menos dentro desse espírito que a gente foi recuperando histórias de vida, de todas as fases da vida, criança, adolescente, maturidade, vida adulta, velhice, morte.
Pois é, Zezé, os ciclos dessa linha da vida estão no livro Como Trabalhar com Mulheres, onde eu também escrevi sobre o início da história do Viva Maria.
Quando eu reli o texto que você fez no livro, eu vi quanto é, tudo isso mexeu com as pessoas. Quer dizer, o trabalho do Viva Maria foi também cascavear dentro dessas pessoas que se aproximavam do programa, tentando mostrar a elas as outras possibilidades, e não mais aquela vidinha medíocre que, na qual as regras nos são impostas. É mais ou menos uma coisa assim o que eu penso. Da necessidade da gente voltar a pensar nesse trabalho, possível, em algum momento.
E todo esse seu relato, Zezé, me faz lembrar de Maria Almeida, que em entrevista à repórter Delgrácia Pinto, teve a oportunidade de dizer que antes do Viva Maria ela tinha vergonha do nome dela. E que a partir do Viva Maria ela hoje se orgulha de ser uma Maria, né? Então, que Viva Maria. Viva todas as mulheres que, através de dinâmicas como essa da linha da vida, podem se redescobrir e se reafirmar em sua cidadania plena, né, Zezé?
Exato. Pois é. E você sabe que o seu texto mobilizou muito as duas jornalistas que estão trabalhando aqui no meu acervo, a Júlia Conto e o P. Moreira. Eles, foi o texto que mais impressionou a eles.
Ah, que maravilha.
Porque eles não imaginavam que tivesse, estão na faixa de 21, 22 anos, que existia um trabalho tão profundo como que você realiza em Brasília. Foi uma coisa assim, eles se emocionaram muito
que
com
maravilha.
O seu trabalho.
Oh, né? Que bom. Eu agradeço. E esse é, sem dúvida, mais um motivo para a gente se sentir em festa. Que viva Maria, não sei por quanto tempo, mas que
sempre.
Seja sempre uma referência para que as mulheres não deixem de colocar sua voz nos microfones da vida, né?
Justamente. No poder e no dinheiro da vida. Porque o dinheiro é a base material do poder. Por que é que nós não temos dinheiro? Porque não temos poder. O poder político ainda não é parte da rotina da vida das mulheres. Né?
É verdade.
O poder continua masculino e limitadíssimo, porque podia ser até masculino e avançado. Mas no Brasil não é. Precisa haver uma reforma política muito profunda. Se nós tivéssemos a chance mesmo de nos politizarmos, dava um basta.
E o momento é esse, as urnas cidadãs, vamos nós, é uma chance.
Mas cadê o dinheiro para mulheres fazerem suas propagandas, né?
É isso aí, valeu querida, muito obrigada.
Um abraço, Mari.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.